Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Apresentadora de televisão.
Boa tarde, é o que eu posso dizer, muito boa tarde.
Com o mesmo nome de uma estilista conhecida.
E foi isso que fez começar a falar na Fátima Lopes.
Mas que nunca apresentou o Perdoa-me. Fátima Lopes escreveu Encontrei o amor onde menos esperava.
Estou de volta ao romance e estou muito feliz com isso.
E vem dizer-nos onde foi esta sexta-feira na Prova Oral.
Isso é o que vamos saber, se Fátima Lopes vai dizer onde é que encontrou o amor. Eu devo confessar que estou bastante decepcionado porque...
Porque... Ah, bom começo, não,
não
é?
Não, não,
não. Não, é forma... maravilhoso, ainda nem boa tarde, já pumba, tudo
decepcionado. Não, eu vou já dizer boa tarde a ti e a todos que nos estão a ouvir, mas a verdade é que com alguma ingenuidade pensei, eventualmente, que o meu nome estivesse aqui referido no teu livro. Mas li até ao final, não há nenhuma passagem que me refira, o meu nome não está aqui escrito. E é uma das maiores decepções da minha vida, Fátima Lopes.
Não me digas uma coisa. Quero dizer que estou obrigada a ler o livro até ao fim.
Li tudo. Não, li. Eu estava na penúltima página e disse é agora, de certeza absoluta que vai acabar com o meu nome. E para mim, a grande decepção, não estava lá.
Fátima,
o que é que aconteceu neste livro? Não
se calhar foi para disfarçar, para não dar assim tanta visibilidade, para se proteger do mundo.
Sim, Joana, para que as pessoas não percebessem, se não era demasiado óbvio, não é?
Exato.
Ah, ok. Ah, então pronto, então está assim, então assim compreendo.
Pronto, claro.
Assim compreendo, claro, claro que sim. Fátima, a verdade é que estive basicamente a perceber como é que descreveste este livro. Este livro foi escrito em tempo recorde, não é? Fala de uma Sofia, até aqui tudo bem, tu chamas-te Fátima, ok, a personagem se chama Sofia. Depois, uma mulher de 50 anos, começam as coincidências.
49, eu tenho 52, atenção, começam as diferenças.
Vamos cá ver, viveu uma relação tóxica, ok, separaste, estás a ver? Bom, e decide deixar Lisboa e ir viver para o Alentejo.
Sim.
Ainda é só isso que te falta fazer, é ir viver para o Alentejo. Já pensaste em ir viver para o Alentejo, Fátima Lopes? É a minha pergunta.
Não, para já não, mas um dia acho que gostaria de ir viver para o Alentejo, muito honestamente, acho que gostava de viver para o Alentejo. Agora vou lá muitas vezes e passo lá algumas temporadas, mas gostava de mudar assim mais para a frente.
Sabes que isso é uma das consequências da pandemia, as pessoas estão a fugir das grandes urbes para irem viver para outras cidades fora das grandes, não é?
É o êxito.
Sim,
não, cidades e não só, houve lá. Olha, uma das coisas que me motivou esta história e que serviu também para criar estas vivências da Sofia foi a percepção durante a pandemia, ali uns meses depois, de muitas pessoas que saíram da cidade, mas não foi para outra cidade mais pequena. Foram viver para aldeias, nomeadamente aldeias onde elas tinham casas de família, onde raramente, algumas até as casas fechadas, com muito menos condições do que tinham, por exemplo, em Lisboa. E foram porque pensaram, em vez de estar aqui num apartamento fechado com os miúdos, onde
claro,
eu consigo trabalhar, olha, vou para um sítio diferente. E isso, de tantas histórias destas ouvir, eu pensei, porquê que a Sofia também não faz uma mudança? Não tem nada a ver com a pandemia, mas porquê que ela não faz esta mudança se tanta gente está a ser feliz nessa mudança?
Foi o teu caso? Também foste para o Alentejo durante a pandemia?
Não, é assim, quando foi o primeiro confinamento, eu fiquei lá 15 dias com os meus filhos, até estarem reunidas as condições para os meus pais irem para lá. E a partir do momento em que os meus pais foram para lá e ficaram lá com os meus filhos,
tu
eu ia
para cá.
Eu ia aos fins de semana, não dava para ir e vir todos os dias, era mais complicado. Mas assim eles estavam em segurança, porque aqui o meu objetivo era obviamente proteger os meus pais, que são pessoas já com alguma idade e também com, enfim, com as suas fragilidades em termos físicos. Portanto, eu ia só ao fim de semana, mas foi toda uma vida nova que se montou a partir dessa situação. Aliás, como toda a gente, não é? Não
os, tem teus nada pais, diferente. Os teus pais veem os teus programas? São teus seguidores?
E imagina, tu gostam.
Como não? Fátima,
como é que é possível,
não é? Acho que não é preciso dizer que és uma apresentadora incrível, mesmo.
Não, mas não, tu viste a cara deles, mano. Ele estava à espera que ele dissesse o contrário, que os meus pais viam, mas era só por amor.
Mas espera lá, os teus pais, de certeza que nunca teve. Alguma vez os teus pais te fizeram uma crítica na vida, a dizer assim: filha, estive a ver o teu programa, mauzinho aquilo, aquela apresentação foi péssima.
Olha, achei que foste um bocadinho longe demais, Fátima. Foste ordinária, imagina.
Eu nunca fui ordinária na minha
eu
vida.
Eu sei, imagina um comentário nunca. Desses.
Pô, a educaçãozinha que a minha mãe me deu e o meu pai não me permite ser ordinária. Onde os meus pais? Ai, que bicho, é uma produção a sério, espera lá.
Pois é, claro.
Estou impressionada agora. Agora
ao arquivo, vamos ao baú.
Exatamente. Não, mas é assim, eu nunca, acho que nunca passei os limites. Agora, já várias vezes me disseram, estava escrito na testa o que é que tu pensavas daquela pessoa.
Ah,
isso já. Ou outras vezes dizerem-me, tu não acreditaste no que aquela pessoa estava a contar. Pois não, eu, não.
O polígrafo era no teu programa, não era?
Eu já sabia que iam bater no polígrafo, mas não é só no polígrafo.
Mas havia, era o polígrafo, claro, com o senhor que falava espanhol lá, o que era.
Sim.
Então os teus pais que te conhecem viam na tua cara se estavas a mexer.
Depois, olha, aí parece que não era só os meus pais. Parece que eu era suficientemente transparente para o espectador também dizer: a Fátima não está a acreditar naquela história.
Ah, nós em casa, Fátima, também é a mesma coisa. É tipo, acho que as ovelhas foram a abrir, acho que sim.
Espera lá, deixa-me só dizer que há um momento. Eu acho que foi contigo, porque o polígrafo, na verdade, existiu. Uhum. Contigo, mas também teve outras versões.
Teve outras pessoas.
Eu acho que foi contigo que houve um episódio inacreditável. Eu lembro-me que era o episódio, era este. Ele era um homem que ia ao teu programa.
Sim.
Com a mulher.
Sim.
E a pergunta era se ele alguma vez tinha tido pensamentos mais ousados, pouco ortodoxos, com a sogra dele. Portanto, e estava lá a sogra dele. E o problema é que filmavam a sogra dele. E a mulher dele era muito bonita, mas a sogra conseguia ser ainda mais bonita que a própria mulher. E isso foi. Eu lembro que na altura as pessoas.
Isso é sem sarcasmo? Estás a falar a sério?
Estou a falar sem sarcasmo.
Estou a tentar lembrar-me dessa história, mas não me estou a lembrar. E
a tua pergunta era: alguma vez teve pensamentos com a sua sogra? E depois filmavam a sogra. E tipo, era impossível ele não ter, era impossível, porque a sogra era incrível. E eu não sei o que é que ele estava. Eu sei que ele estava numa situação de grande embaraço. E ele estava a tentar, eu acho que ele estava a tentar dizer que não, mas era impossível ele não ter qualquer.
Mas repara,
bem,
mesmo...
eu não sei se com ele quer dizer, eu não, como não lembro da história, eu não sei o que é que deu com ele, mas que tu ficaste fascinado com a sogra, disso não há dúvida nenhuma.
Olha, eu fiquei tão fascinado com esse momento que eu organizo uma cerimónia, não sei se sabes, que são os monstros do ano, que são os momentos mais insólitos e constrangedores na televisão portuguesa. E esse momento estava assinalado nos monstros do ano. Foi numa das primeiras edições. É verdade, é verdade. E eu cheguei a falar com essa pessoa,
com a sogra.
Mas a,
o mas pretexto.
A, sim, sim, não. Sempre muito educadamente. E a verdade é que a sogra não queria aparecer. Ela não queria aparecer, não queria estimular. Sendo que este é um dos grandes momentos dos monstros. Não é este momento que eu estou a falar, mas é um outro, reparem. Vamos ver este momento. É possível? Este vídeo, será que te lembras deste momento? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Foi um dos nomeados também numa das edições dos monstros do ano. Atenção, Fátima, é um dos grandes momentos e dá-me a impressão que foi vencedor, parece-me. Vamos ver, atenção.
Quais? A Dominique respondeu sim. A máquina da verdade diz que é mentira. À pergunta, no ano passado, a sua mãe acusou-a de, em criança, se ter oferecido para ter sexo com o seu pai em troco de dinheiro. A Dominique respondeu sim. A máquina da verdade diz que é mentira.
Uau! Bom, isto é só um bocadinho. Por acaso não era este o vídeo que nós queríamos mostrar.
Mas eu estava a achar isto bastante intenso para...
Não, isto era demasiado intenso. Não era este o vídeo que nós queríamos passar. Mas de qualquer modo ficou aqui uma pequena amostra do que seria o programa. Aquilo que gostava-te muito a fazer.
O microfone, Fátima, está desligado.
Olha, mas eu não já fiz nada.
Agora
está. Porque eu não sei nada. Sou eu que posso técnicos. Não, mas só para dizer que é assim, a máquina de verdade não é uma coisa fácil de fazer. Não pensem. Vocês têm que se gerir ali muitas emoções, têm que se gerir ali muitas expectativas, claro. Tens que tentar quase que tu adivinhar pelo body language das pessoas o que é que eventualmente elas poderão estar a esconder ou não, ainda antes do professor ligar a pessoa à máquina. É assim um momento um bocado intenso, não pensem que aquilo era fácil.
Mas e supostamente...
Uma coisa que é as consequências de passarem por ali para algumas pessoas... Aquilo podia abanar um bocadinho a vida delas, não é?
Mas são as pessoas que se voluntariam para isso,
sim,
não é?
Sim,
portanto,
sim,
em
sim,
princípio,
sim.
deveriam estar inocentes para o fazer.
Mas às vezes eu não sei o que é que passa pela cabeça das pessoas, elas não estavam inocentes, mas achavam que conseguiam enganar a máquina e o professor.
E Macumbas.
Não sei, houve lá, não acontecia. Não acontecia. Eu passei por situações complicadas.
Acredito.
Ali, difíceis. O que é que vocês
ainda por cima, e neste certo que estávamos a ouvir, que era relativamente a abusos sexuais e não sei o quê, o
este
não
aqui era particularmente
nisso,
duro.
Ou dizer isso em frente de uma vítima e ter que passar a imagem fria de que é o que a máquina diz, é a vida, isto
é. Difícil,
é
difícil.
É complicado. Já merecias umas férias, ou não, Fátima?
Não, vá, é difícil, isto não deixa de ser difícil. Este caso que vocês passaram aqui é daqueles que é. Eu tenho um profundo respeito por estes momentos. Parecendo que não, isto é uma coisa que vai mexer com a vida destas pessoas daqui para a frente, não é? Uhum. De máquina que estão a mentir ou que estão a falar a verdade vai sempre mexer. Mas eu diria que os casos que. A mim me dava, eu diria, especial prazer fazer, era quando era, por exemplo, uma mulher que vinha provar que não tinha traído o marido e o marido vinha. Eu adorava.
Sabes que nós encontramos agora o vídeo que há bocado queríamos passar.
Deixa eu só concluir. Eu adorava quando percebia, e às vezes até ainda antes de sentar na máquina, houve lá coisas que são óbvias, que ela era inocente. Mas ele era um daqueles machistas da pior espécie. E eu, quando era assim, eu adorava trucidá-lo assim, ao meio.
É o chamado incha porco, não é?
Chama-me do que tu quiseres, mas quer dizer, tinha que dizer ali meia dúzia de verdades, senão aquilo ficava-me aqui entalado e depois fazia mal e não ia para baixo. Era
e eram esses momentos que os teus pais dizem: pá, o Fátima, notou-se perfeitamente.
Não, aí notou o meu pai o país inteiro. E normalmente dirigia-me à pessoa na primeira fila e dizia-lhe umas quantas verdades. E eles saíam, pronto, pouco felizes, vamos dizer assim, mas se com isso eu tivesse ajudado uma mulher a abrir os olhos, já tinha valido a pena.
Que olha, bom. Fátima, nós encontramos o vídeo, agora sim, o vídeo que nós queríamos há pouco achar. É este vídeo, atenção.
Ser o pai de algum filho da sua cunhada, o Manuel respondeu sim, a máquina da verdade diz que é. Verdade.
Atenção.
A pergunta é verdade. Que entre 1998 e 2011 manteve um relacionamento com a irmã da sua mulher.
Ai,
o Manuel respondeu sim.
A mas máquina foi honesto.
Diz que é.
Repara na cara dele.
Verdade.
Verdade.
E há eu não destes pormenores, mas.
Agora repara, agora. Espera bem. E a outra?
Voltou a traí-la com outra mulher? O Manuel respondeu não. A máquina da verdade diz que é.
Isto que mata-me.
Sabe o que é que vai dar, não sabe?
Ai!
Diga
lá. Ah, cara do bicho, está a rir-se!
Não, mas diz mentira, diz mentira.
Diz o professor que sabe perfeitamente.
Então, diz mentira, quer dizer que ele mentiu, que voltou a trair a mulher depois da traição que foi perdoado. Percebes? Já não me lembrava disto, como é óbvio.
Já não te lembrava, era este momento, justamente. Pronto, este momento é.
Trair a esposa com a mulher é preciso, com a irmã da mulher é uma arte incrível.
Não, irá.
E que boa irmã. Bem,
este é um momento inesquecível do polígrafo. Que, de resto, agora
Alvin,
há um polígrafo.
Alvin, porquê é que isto te marcou tanto? Desculpa lá.
Porque é um momento muito singular e é muito divertido ele estar-se a rir, não é? Numa situação destas, num programa de televisão. Não foi a mim, é toda uma
equipa. Acho que o que a Fátima está a dizer é: havia momentos destes com alguma frequência ou não?
Eu não disse nada, só fiz uma pergunta direta.
Não, Fátima, não sou nada apologista da traição, ficas a saber. E tu também não, eu sei que não.
Eu não, eu também não.
Aliás, e voltando aqui ao teu livro, eu relembro a todos que estamos a entrevistar Fátima Lopes, autora deste livro que se chama Encontrei o Amor Onde Menos Esperava. Tu ainda não disseste onde é que o encontraste, não é? O público está.
Mas o livro não é autobiográfico? Porquê que tu queres que o livro seja autobiográfico?
Não quero.
Ah, então mas estamos a falar de Sofia.
Mas fala, esta Sofia tem uma vontade enorme de renascer. A minha pergunta. Repara, eu sei que vais pensar que eu estou a pensar que é autobiográfico.
Sim,
não, pá, está aqui um clima.
Espera, não está clima nenhum. Não está clima
de tensão, não sei.
Não há tensão, atenção, Fátima, não há tensão absolutamente nenhum.
Com isto não, autobiográfico.
Mas estou-te a ver engadanhado para fazer a pergunta. Faz a pergunta
não.
E pronto.
A minha pergunta é esta: se tens muitas vezes vontade de tu própria de renascer e se estás a passar numa fase dessas.
Eu estou a passar essa fase, isso não há dúvida nenhuma. E a saída, eu diria, temporária da televisão representa um desses renascimentos, porque eu, de alguma forma, reinventei-me a seguir. Portanto, eu sinto que estou nesse renascimento. Se quiseres dizer que isto é Sofia, diz o que tu quiseres. O livro está entregue há uns meses, portanto, fazes como tu queiras, mas que eu
Fátima.
Acho que é importante. Nós renascermos, acho que é importante mesmo.
Essa tua reinvenção foi super rápida. Já estava a ser preparada antes da saída. É que de repente rebentaste com tudo assim. Já estavas a senti-la ou não?
Não, deixa-me dizer porque, por acaso, essa tua pergunta é mesmo importante. É que isto não foi. Ou seja, este plano B que as pessoas agora conheceram, este meu outro lado, não é uma coisa que vão estalar dentro e agora acontece.
Claro.
Se tenha noção. Eu há anos que vou plantando, mas pouco porque não tenho muito tempo, não tinha muito tempo, tinha um programa diário, mas eu há anos que já me ia dedicando a de vez em quando dar umas aulas, de vez em quando ia às empresas e dava formação às pessoas que trabalhavam em comunicação. Eu já fazia isto de vez em quando, mas não muito, porque não dava, quer dizer, o tempo não estica. Então, isto não é uma coisa que eu de repente acordei e disse, ah, agora vou começar a fazer isto. Não, eu aos poucos fui fazendo este caminho, plantando muito tranquilamente, e agora quando tive mais tempo, pus obviamente mais gás nisso, mas não é de um dia para o outro. Isto não há aqui milagres, não pensa.
Tens um canal com Sobral, onde provas que tens habilidade para a gastronomia.
Isso as pessoas já sabiam, Alvin, porque repara, aqui estamos a ver o Simply Flow, não é? Que é a minha plataforma digital e que tem 4 anos, totalmente dedicada à saúde e bem-estar, e que eu agora, lá está, já tenho mais tempo também para acompanhar. Mas depois o canal que foi criado no YouTube com o Vítor Sobral, com o chefe Vítor Sobral, é uma forma de tu visitares a cozinha de matriz portuguesa e de ensinares às pessoas uma série de truques que são importantíssimos, aquelas coisas que eles sabem porque são chefes e nós não sabemos, mas tudo numa linguagem simples para que toda a gente experimente ir para a cozinha. Eu comecei a cozinhar aos 11 anos, não comecei a cozinhar agora. Agora, vou-te dizer que muitas das coisas que o Vítor ensina, eu não as sabia. Não as sabia,
por exemplo,
ninguém me explicou.
Certeza que te ensinou uma receita com bacalhau, não é?
Eu aprendi receitas com tudo. Olha, eu não sei se eram estas imagens, creio que sim, da cataplana que ele fez de polvo e ameijos, que já está online. Eu, que adoro cataplanas, nunca me atrevi a fazer porque eu achava que a cataplana devia ser uma coisa muito complicada. E eu tinha esta ideia, eu penso que era pelo próprio artefacto, que aquilo olhava e dizia, parece que veio de Marte, isto deve ser dificílimo. E afinal não, o Vítor fez uma cataplana ali no instante e é uma coisa super simples. Porquê? Com os truques certos, isto faz-se, não é? Como a história de usar a panela de pressão, que tanta gente não sabe como é que é e como é que não é. Os passos, quando estás a fazer um prato, os passos são extremamente importantes. Normalmente as pessoas põem a cebola e o alho tudo junto ao mesmo tempo, não podes, tens de pôr primeiro a cebola, depois o alho para não queimar. Estas coisinhas, sabes, que podem fazer de qualquer pessoa um chefe.
Tens um prato especial que os teus amigos conhecem?
Olha, tenho muitos, porque lá está, eu cozinho bastante, não é? Mas, olha, faço uma coisa que aprendi com a família do Filipe, do meu filho, que é um prato que se come bastante em Trás-os-Montes, que é o pernil feito à moda de Chaves, que é um pernil que é fumado e tem que ser demolhado 24 horas, depois é cozido em panela de pressão, depois então leva uma série de temperos no forno e que eu normalmente faço acompanhado com feijão preto e com legumes salteados.
Uma coisa leve?
Não. É uma coisa bastante calórica, mas é tão bom, tão bom. É comida de inverno, tipicamente de inverno. Comida de aconchego, não é? De conforto. Mas gosto. É muito, muito bom, muito bom, muito bom.
Deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, que a nossa convidada, já o perceberam, é a Fátima Lopes, que tem um livro novo que se chama Encontrei o Amor Onde Menos Esperava. E, basicamente, queremos que vocês nos digam onde é que encontraram o amor. Estavam à espera de outra coisa, não é? É essa a pergunta de hoje. É onde é que vocês encontraram o amor? Pode ser que coincida com o final deste livro da Fátima Lopes.
Não conto o final.
Não vou contar. Alguma vez ia contar.
Eu tenho uma ideia. Posso avançar?
Não.
Eu não li o livro. Eu posso.
Não. Está bem, podes avançar então.
Eu acho que a Sofia encontrou o amor em si própria. Até logo.
Não faço ideia.
Porque é a sabedoria, Sofia, é a sabedoria. Portanto, é a sabedoria interior. Foi para o Alentejo para se explorar.
Não.
Está bem.
Não é
isso. Não posso dizer nada. Não posso, mas deixa-me dizer-te uma coisa.
Não era mau.
Não, eu não posso dizer o fim do livro. Mas há uma coisa que ela encontra. E tens razão, Joana. O amor por ela própria. E este é o mais importante, não há dúvida nenhuma. As pessoas continuam à procura do amor fora delas. Quando lhes falta, é como quando tiras o tapete, vais ao chão e já não te levantas, ou tens muita dificuldade em te levantar. Portanto, o ideal é alimentar bem o amor por nós próprios, porque esse acompanha-nos.
Exatamente.
Fátima, isso já te aconteceu? Repara no tom da minha voz. Isso já te aconteceu, Fátima?
Já me aconteceu o quê? De tudo o que eu disse, diz-me.
Tirarem-te o tapete.
Tirarem-te o tapete.
Já me aconteceu tirarem-me o tapete.
Fátima Lopes neste momento está a chorar neste programa.
Vamos ver. Pelo amor de Deus,
está com constrangedor.
Afinal, não estava a chorar. Pedimos imensa desculpa.
Mas ouvintes da. Um dia no teu programa.
Adoraria, era o meu sonho. Tu, soluçando com uma pergunta minha. Quando foste à Alta Definição, choraste?
Chorei, já foi há muitos anos. Mas choraste? Chorei num momento em que eu na altura só tinha a minha filha, mas eu chorei. Penso que foi quando o Daniel tocou no tema dos filhos. E isso para mim é assim um botãozinho muito sensível. Os filhos e os pais são assim dois botõezinhos muito sensíveis, porque são as minhas âncoras em termos de amor, sem dúvida. E aí eu emocionei. Tenho esta percepção.
Onde é que está a Beatriz agora?
Olha, está lá dentro a estudar.
O que é que ela representa para ti, Fátima?
Olha, as vozes, o que é esse tom? O que é para falar das pessoas que nós amamos? Bem,
eu gostava que chorasse a falar da Beatriz, percebes, Fátima?
Queremos uma pianada. Ludovico Einaudi, se faz favor.
Uma coisa. Vocês têm estas imagens são há 80 mil anos.
Aí estamos nós.
Pensados, eu já me emocionei muitas vezes no Vida Nova. Noto que estou cada vez mais dada às pessoas e, portanto, não me incomodo se. Não forço controlar a minha emoção. Me emociona, ponto final. Sou eu, sou cada vez mais eu como eu sou. E quem gosta, gosta. Quem não gosta, põe de lado. E às vezes há histórias de vida nova que eu hoje levo. Não as levo só um dia, levo hoje muitos dias na minha cabeça.
Vamos.
E eu gostava de ter uma varinha mágica para poder mudar o passado dessas pessoas. Não o presente. Apresenta de certeza diferente, porque senão elas não estariam na vida nova.
Muito bem, Fátima, brava.
Olha, sabes uma coisa incrível? Agora
estás mais gira agora, já viste?
Está!
Estás mais gira agora.
Muito obrigada.
Estavas bem, estavas bem.
Espera, mas é assim, nessas imagens, nessa altura, no Alta Definição. Não se usava maquilhagem. Ou seja, era-nos permitido só pôr uma base, mas mais nada. Portanto, eu ali, eu estava a olhar para estas imagens e eu estou igual em termos de expressão. Há uma fotografia minha que até, enfim, normalmente eu cedo quando alguém me pede fotografias de infância, porque é mesmo, estou a rever a miúda, sabes, a criança, porque não tem maquilhagem, portanto dá para ver como eu era. E exatamente, eu tenho uma fotografia que é isto. E tinha.
Nossa produção é incrível.
É incrível, de facto.
Fátima, uma pergunta. O teu trabalho passa tanto pela tua imagem, pelo uso da maquilhagem, que, como é que lidas? Com aparecer em público sem estar maquilhada e andares à paisana, tens uma boa gestão disso contigo?
Olha, é assim, curiosamente, eu tenho uma gestão muito melhor disso hoje do que se calhar tinha naquela altura quando passaram estas imagens. Eu hoje publico muitas fotografias nas minhas redes sociais de cara lavada. Pronto, é o que é, não é?
É lidar.
Olá, tu és como és, não é? E se, se estás mais velha, se estás mais velha, se já tens rugas, tens rugas, se tens papos nos olhos, tens papos nos olhos. É inevitável, é a força.
Mas é-te fácil ou é um desafio que fazes a ti mesma? Não, ou é também porque não estás para isso? É-te fácil? Que
não, não, é-me fácil, isso é-me fácil. É uma opção, eu muitas vezes estou num sítio qualquer e digo, vou fazer uma fotografia e vou colocar. E nem paro para dizer assim, ah não, mas eu não estou maquilhada. Hoje maquilhei-me, estou aqui a falar com vocês. E achei que vocês mereciam que eu tivesse maquilhada.
Ah, não. Obrigado.
Olha a foto, olha tu, a foto da infância.
Olha, assim, olha eu, estás a ver? Esta aqui eu tinha 11 anos nesta fotografia. Tinha vindo de Moçambique nesse ano. Lembro-me perfeitamente.
Tu viveste 3 anos em Moçambique?
3, sim.
Que tal?
3 anos. Foi espetacular. Foram anos que me marcaram muito e que eu acho que em grande parte definiram a pessoa que eu sou hoje. Aqueles 3 anos foi assim, olha, foi um renascimento, por falar em renascer, foi um renascimento.
Foi onde? Em Moçambique?
Estive e esta foto, olha lá, olha esta foto que
aqui
estamos a colocar.
Aqui tinha 6 anos, olha
tão
lá.
Tão linda.
Oh. Tão pequenininha, tão inocente, tão ingénuazinha, olha lá.
Tu já foste ingénua, de facto. Mas é que eu tinha já 6
anos.
Mas olha,
acho que eu ainda sou um bocadinho. Eu ainda sou um bocadinho ingénua, sério. Mas estava a dizer que aqueles anos em Moçambique foram mesmo muito, muito importantes para mim, porque encontrei uma realidade completamente diferente e, portanto, fui uma vida que tive que me fazer à vida. Eu era muito agarrada às saias da minha mãe. E assim muito atadinha, como se costuma dizer, e depois de ir para lá, esquece. Tive que me fazer à vida como toda a gente.
Olha, deixem-me só colocar aqui a linha do WhatsApp, é de sempre, é o 960386272. A pergunta que fazemos hoje é: onde é que vocês encontraram o amor? Respondendo de certa forma ao título do livro novo da Fátima Lopes, que se chama Encontrei o Amor Onde Menos Esperava. Onde é que vocês encontraram? Onde é que encontraram o vosso amor?
Olha, uma senhora acabou de escrever aqui que encontrou numa festa religiosa.
Vês? Olha, porque não?
Espero que não tenha sido o Natal em família, tirando isso.
Deixem-me recordar aqui o WhatsApp 960386272, a linha do WhatsApp da Prova Oral.
Na prova oral, pega no telefone, faz a gravação. Coisas descabidas com noção ou não. 960386272.
Manda lá um vídeo.
Mandem vídeos ou áudios. A nossa convidada é Fátima Lopes, que está aqui para apresentar o seu livro Encontrei o Amor Onde Menos Esperava. Vamos saber o que é que os ouvintes estão a dizer sobre esta temática. A Ana Alves é a primeira a entrar.
Olá a todos. Newsflash. Eu já encontrei o amor várias vezes, mas também já o perdi várias vezes. Portanto, como não li o livro... Eu não encontrei o amor. É um programa.
Está triste a nossa ouvinte. Ana Alves está em...
Eu acho que sim, está um bocadinho triste.
Está em depressão. Vamos enviar as instruções para entrar no Tinder e 2 garrafas de vinho verde de Monção. Está neste momento...
A Fátima está destroçada.
Vocês são horríveis. Eu estou aqui empaticamente a pensar na Ana e vocês já estão no alto.
Para,
Fátima parece a aluna na frente da sala e que de repente um dia ficou lá atrás e está toda a gente a fumar e não sei o que. Está a Fátima, sim.
Meu Deus, o que é que eu estou
Olha,
aqui?
Ana, receba o meu abraço. É o que eu lhe posso mandar daqui. Eu sei que não se pode abraçar agora, mas vá, o abraço virtual faz mal.
E o nosso também, claro.
Ou assim um abraço apertadinho, mesmo.
Um abraço grande também, que é endereçado por parte da Joana Gama e também minha, à nossa ouvinte depressiva Ana Alves. Vamos para outro ouvinte, que está. É outra ouvinte, é a Maria Dulce. Maria Dulce.
Estou a ouvir a prova oral e estou a adorar, porque eu gosto muito da Fátima Ferreira. e também vocês dois, Fernando Alvim e a nossa amiga que está contigo. Este amor por ti, Alvim, já o venho manifestando, tu não ouves, mas pronto. Olha, mas eu queria falar onde eu encontrei o amor. Encontrei o amor, sabes aonde? No Belly Flower, que fica na Califórnia, e é um engenheiro da ExxonMobil. Ahá! Boa!
Bem, gostava de dizer este ouvinte, o mesmo que disse Ana Alves, que lhe ia enviar duas garrafas de vinho verde, Monção, mas penso que já não será necessário. Penso que será.
Tu não tens um vinho? Envia do teu vinho.
Olha, é assim. Deixa só dizer.
Isto é bom demais.
Deixa só dizer ao ouvinte que eu sou o Lopes, não sou Ferreira. Que ela.
É bom.
Mas eu acho que esta ouvinte gosta particularmente de ti, Alvim. Tu não achas, Joana?
Acho.
Eu senti ali um calorzinho e ainda não é do vinho, claramente.
Estou a precisar
ou
disso.
Ou seja, é uma pessoa que aprecia de uma forma muito particular o teu trabalho.
Ah, sim. Há muitas pessoas que apreciam de forma muito particular.
Diz-me uma.
Não me estou a lembrar agora.
Sempre ainda, vai pensando.
Ah, mas deve, de certeza que há alguma pessoa, no, alguns no mundo, haverá uma pessoa que gosto do meu trabalho em particular. Vamos ouvir aqui outro ouvinte que é o Paulo Azevedo. Paulo Azevedo tem algo a dizer.
Nota-se que o Alvim tem um certo fraquinho pela Fátima Lopes.
Ah, isso é verdade. Ah, isso é um bocadinho verdade. Agora fiquei
eu
um bocado parado.
Eu também tenho, confesso.
Então já somos três, não é? E,
três? Pronto. Ah,
onde é que... Eu, tu. O nosso sonoplasta também tem um fraquinho.
Okay. A volta que ele deu aí, depois meter os pés nas mãos. Pobre do sonoplasta.
Tá bom, tá bom. Olha, lembras-te do teu primeiro namorado, Fátima Lopes?
Lembro-me, mas tive que fazer um esforço, não sei se percebeste. Sim, mas lembro-me. Eu tinha 15 anos, lembro-me, sim senhora, lembro-me.
Às vezes há uma ideia generalizada. Há muitas pessoas que andam à procura sempre desses primeiros amores. Não, andam à procura do sentimento que tiveram nesses primeiros amores.
Mas porquê? Nós já mudámos tanto que nunca vamos sentir o mesmo. É uma perda de tempo.
Aí está. Doutora Fátima Lopes a explicar-nos que é uma perda de tempo andarmos em busca disso. Deixem-me só ouvir.
Não,
aqui...
não estou a dizer em busca daquela pessoa. Se vais em busca daquele sentimento, tu não o vais encontrar porque tu não és a mesma pessoa. É tão simples.
Epá, e ainda bem. E ainda bem, sim, porque aquela paixão infantil e a idealização
não,
é.
Grande sofrimento e sim. Coisas, muitas lágrimas.
Ai, codependências.
Até mas o amor provoca sempre sofrimento. Muitas vezes.
Não provoca sempre sofrimento, mas tu, quando ficas mais velho, também ficas com mais ferramentas para lidar com esse sofrimento. Agora, quando és miúdo, tudo é o fim do mundo. Tudo é o fim do mundo. As dores é tudo ali de facas no peito. Para quê? Quer dizer.
Não ponham facas no peito. Espera.
Tu dás conselhos desses à tua filha, à Beatriz?
Não preciso, que ela tem boa cabecinha.
Tunga, boa mãe.
Outra mensagem, espera aí. Outra mensagem que nós recebemos do Vítor Andrade.
Boa tarde, prova oral. Fala Vítor Andrade. Eu tenho 44 anos e nós encontramos o amor em pequenas coisas. Encontramos o amor num gesto de carinho dos filhos, encontramos o amor num copo de gin acompanhado com alguém de quem nós gostamos muito. Encontramos o amor a ver o mar, encontramos o amor em tão pequenas coisas que nos preenchem. E acho que é aí que está o amor.
Pá, incrível.
Gosto disto, vês?
Encontrar o amor enquanto se bebe um gin.
Sabia de tudo o que disse o ouvinte. Eu já sabia.
Mindfulness.
É transparente. Eu pensei, tanta coisa bonita que o Vítor disse, pois esta alminha vai pegar no quê? Aposto aqui, até aposto a ponta do dedo, no gin.
É porque já o conheces de gingeira.
Já o conheço tão bem, meu Deus.
Entretanto,
do céu.
Posso só aproveitar aqui
para... Ai, uma garrafa ali em cima, por amor de Deus.
Do vinho de Fernando Alvim.
Ah, eu tenho um vinho já visto. Olha, espera aí. Agora de repente alguém colocou uma garrafa... Vês? Alguma vez tiveste um vinho com a tua cara no rótulo?
Não, não, nunca tive esse
prazer.
Esse privilégio, não é?
Fátima,
nunca
qual é
fui
apresenta...
suficientemente importante.
Sim, claro. Fátima, qual é a apresentadora internacional com a qual tu mais te revês?
Olha, muito honestamente, com a Oprah.
Eu Ai, gosto, ela é incrível.
Eu gosto muito da como é que eu ia dizer? Primeiro da versatilidade dela, na forma como ela aborda as histórias. E depois ela é uma pessoa que diz pouco. Ela não diz muita coisa quando está a entrevistar, só que ela é tão sábia a perguntar, tão sábia, acho mesmo incrível, incrível.
Ela é boa.
E já agora posso só dizer aqui duas coisas, já que estamos a falar de amor. A Oprah tem um podcast incrível que se chama Super Soul Sunday, em que em todos os episódios falam do amor, da descoberta da vida pessoal com todos os gurus mais conhecidos por aí. E há também um podcast incrível da psicoterapeuta belga Esther Perel, que se chama Where to Begin, em que essa psicoterapeuta mostra em consultas, primeiras consultas ao vivo com casais, abordagens incríveis em que nós nos conseguimos identificar e retirar dali uma sabedoria ótima para as nossas relações. Portanto, pronto, mesmo quem acha que não encontrou o amor agora, há maneiras de trabalhar, há maneiras de perceber. Pronto, estou muito entusiasmada, já parei.
Fátima, sabes que tenho uma pergunta que faço a alguns convidados, não faço a todos, que é a minha pergunta de Daniel Oliveira, não é? Ele tem aquilo do que dizem os teus olhos, e eu tenho a minha pergunta de Daniel Oliveira, mas que normalmente não faz com que as pessoas chorem, mas que. As pessoas invariavelmente ficam a pensar na pergunta. A pergunta é esta.
Já me estás a condicionar.
Não estou. Não vais chorar com a pergunta.
Se eu tiver uma resposta diferente dessa, porque eu não sou normal, mas vá.
Não, de todo. Ah. Não é uma pergunta fácil, não é? Mas também não te vai fazer chorar.
Queres jantar comigo?
Não é essa a pergunta que não vou fazer. Então. Não, a pergunta é: o que é que a vida te ensinou?
Uau. E tu queres que eu responda isso o quê? Numa palavra? Numa frase?
Não, podes dizer duas ou três ideias.
Manda por correio depois, okay, Fátima. Não precisa...
O que é que a vida me ensinou? Que o que vale mais a pena na vida são as pessoas.
Tunga.
Primeira, isso foi o que a vida me ensinou. Segundo, que isto é uma passagem, logo tem mesmo que ser muito bem vivida e tudo tem que fazer sentido. Terceira, a felicidade tem mesmo que ser um objetivo.
Trabalha-se.
Tem que ser um objetivo. Tens que fazer para que isso aconteça. Senão não te queixes de ai tal, ai não. Ou seja, não dá para somar só lamúria. É preciso ver o que é que tu fazes para teres momentos felizes. Porque não é aquela coisa de felizes para sempre. Isso não existe. Ai, fui sempre feliz. Também não existe. Olha a minha filha tão linda. Também não existe. Ok? Tens momentos felizes. Agora, faz para que eles aconteçam.
Uma figura pública há muitos anos disse, perguntaram-lhe se essa pessoa era feliz. E essa pessoa respondeu: eu não sou feliz todos os dias, mas faço para ganhá-los. Era como se fosse um homem a dias. Era um homem que tinha respondido a isso. Ele disse
para ganhar
que fazia,
esses dias felizes.
Fazia tudo para ganhar o máximo de dias. Mas não há essa coisa de sermos felizes todos os dias.
Mas isso é impossível. Eu vou dizer uma coisa, eu fico alucinada quando ouço algumas pessoas, supostos gurus ou supostos grandes entendidos na área do desenvolvimento pessoal e a quererem vender às pessoas a ideia de que a felicidade é uma coisa que é constante e é mesmo, foram felizes para sempre. Porque isso não existe. E depois as pessoas, quando não conseguem atingir esse estado, acham que é por ineficiência delas ou por uma incapacidade delas. Tu estás só a negar a natureza humana, porque a natureza humana é mesmo feita de alegria e de tristezas, tal como o planeta é feito da noite e do dia. Claro. Você não volta a dar a isto, não vendam às pessoas a ideia de que se não são felizes 365 dias por ano, 24 horas por dia, é porque têm aí uma incapacidadezinha qualquer. Não, são só humanos.
Certo. Fátima, desculpa, tu nos teus programas entrevistavas muitas pessoas com histórias muito, muito violentas. Por vezes não corrias o risco de levar algumas dessas histórias para casa? Entendes a minha pergunta?
Entendo,
algumas dessas histórias não te assombravam?
Olha, eu não gosto da palavra assombrar, porque elas quando iam comigo é porque aquilo tinha
empatia.
Mesmo... Exatamente, era uma questão empática, eu levava aquilo para casa, embora eu tenha trabalhado muito ao longo dos sei lá, últimos 10 anos com uma profissional, e na verdade mais do que uma, para ter ferramentas de forma a eu saber lidar com estas situações e não carregar as vivências dos outros comigo, porque são talvez muito complicadas.
Falas de uma psicóloga, Fátima?
Eu tive acompanhamento de uma psicóloga durante 7 anos e com ela fiz psicoterapia, trabalhei também algumas ferramentas a nível de coaching, etc. Depois juntei sempre aqui a meditação e uma série de práticas que também me ajudavam. Mas para além disto, tu tens mesmo que arranjar um mecanismo para tu te protegeres, porque se não há tantas, repara, deixas de viver a tua vida e passas a viver a vida dos outros. E isso é muito perigoso, porque um dia tu acordas e tu não conheces a tua própria vida e já nem tu sabes onde é que tu estás. Tu perdeste-te no meio daquelas histórias. No outro dia, quando eu fui à SIC ao programa da Júlia, a Júlia estava a tocar nesta, no que significa nós todos os dias lidarmos com estas histórias. É um trabalho muito, muito duro, mas é mesmo muito duro. Porque todos os dias entram-te histórias por ti adentro e algumas delas violentíssimas. E isto é todos os dias, isto não é um trabalho simples. Ouve lá, como não é simples, pessoas que trabalham noutras áreas. Não estou a dizer que nós somos mais do que ninguém. De longe, meu Deus, nem pensar. Mas o que eu digo é que isto também não é assim tão simples, a menos que tu estejas ali a falar com as pessoas com uma indiferença que eu, por exemplo, não sou capaz. Esquece. Ou sinto, ou então vou-me embora.
Estamos a 15 minutos do final deste programa. Fátima Lopes veio aqui apresentar o seu livro, que de resto vai ser apresentado em Évora no dia.
Não é Évora.
Então onde é que é?
Não é Évora. O meu livro é lançado
Vila de Mora.
Em Monsaraz, amanhã, em Monsaraz, às 4 da tarde, nas muralhas do castelo. Depois, no dia 5, o que tu viste foi uma das apresentações que eu vou fazer, que vai ser em Mora.
Ah, okay. Vila de Mora.
O lançamento oficial que normalmente acontece em Lisboa
é amanhã.
É amanhã e eu decidi fazê-lo onde a ação decorre, Monsaraz.
É em Monsaraz, acho muito bem. Deixem-me só dizer que estamos a 15 minutos e temos algumas mensagens. Fátima, tens que ouvir estas mensagens que entretanto nos chegaram. Uma delas é do António Pinto.
Okay. Olá, boa tarde a todos. Eu encontrei o amor no Lidl e não estava em promoção. Foi assim uma coisa engraçada. Bom fim de semana a todos. Deixem-me dizer à Fátima Lopes que eu a admiro muito, que admiro o trabalho dela e, sobretudo, admiro-a como pessoa. Vá. Beijinhos e abraços. Hello.
Aí está. Gostei muito desta resposta. Encontrei o Lidl e não encontrei o amor no Lidl e não estava em promoção. Luís Nogueira, deixa-nos também aqui um vídeo. Ora, vamos ver o que é que Luís Nogueira quer dizer. Esperem lá.
There's time when it rains. Oh, I can feel it still running through my veins. Run so fast, I couldn't even grow. Forgot where I belong.
Atenção, isto é uma dedicatória à namorada dele, que se chama Sofia Queiroz. É uma dedicatória muito bonita, é certo, mas temos direitos com as músicas, por isso é melhor não continuarmos com ela, mas gostamos imenso da dedicatória que este ouvinte fez à sua namorada. Já agora, uma outra, olha, mensagem da Dora Silva a dizer que te adora.
Adora. Um beijinho, Dora.
Olha, deixem-me aqui colocar uma outra mensagem da Alice. Aí está.
Olá,
Alice.
A todos, eu sou a Alice Gerim e encontrei o amor na festa do Avante. Portanto, recomendo a todos que guardem na agenda 3, 4 e 5 de setembro a grande festa do Avante a espalhar amor e magia. Um beijinho!
Já viram onde se pode encontrar o amor? Na festa do Avante também é possível, diz-nos aqui esta ouvinte. Uma outra, diz isto. Esperem lá, está aqui esta mensagem, é do Daniel, neste caso.
Olá, boa tarde. Daqui fala Daniel. Olá Alvin, queria dizer primeiro que Fátima Lopes sempre foi para mim das pessoas, das apresentadoras no panorama televisivo, das mais sensíveis que eu já vi trabalhar e que vi lidar com outras pessoas, e sempre tive uma grande admiração por essa grande senhora. Agora, encontrar o amor, encontrei-o principalmente na minha mulher. Convém, senão hoje vou ter que dormir no sofá, não é?
Encontrei o amor principalmente na minha mulher. Isto é uma afirmação que pode marcar este programa. Ainda bem, Belinha Paixão diz: tenho que deixar de ir ao Aldi e começar a ir ao Lidl, diz a Belinha.
Eu amei esta mensagem.
É bom, não é? Pera, mas isto ainda não acabou. Há mais mensagens. Uma delas chega-nos através desta ouvinte, a Catarina Dias.
Olá a todos, eu sou a Catarina e não encontrei o amor. E como muitas pessoas, acho que a pandemia trouxe a necessidade de procurar nas nossas famosas redes de encontros. Então tentei o Tinder primeiro, não tive grande sorte, entretanto tentei o Bumble. Mas não estou a ter muita sorte. Então começo a pensar que o problema talvez seja aqui a comunicação. Comunicação escrita, não sei. Não percebo. E se por acaso, Fátima, tiveres dicas no teu livro, eu vou mesmo comprar, porque não está muito fácil. Boa sorte a todos.
Está, era isto que precisávamos. Que Fátima Lopes desse umas dicas à ouvinte Catarina Dias para encontrar o amor. O que é que é preciso, Fátima?
Olha, eu não lhe posso dizer como é, não lhe posso dizer porque não sei como é que se encontra o amor de alguém. E também não vou explicar no livro como é que isso acontece. Uma coisa eu sei: quando tu estás muito focado em procurares alguma coisa só fora de ti, normalmente distrais-te muito daquilo que se passa em ti. E isso faz com que até te podes cruzar com alguém que é interessante. Não vês. Portanto, o meu conselho, Catarina, é: foca-te em ti primeiro, foca-te em ti, vê lá bem como é que está o amor por ti, que tempo é que tu te dedicas a ti, que amor é que tu te dás, que forma é que tu te mimas, como é que tu fazes sentir-te uma pessoa especial e única. E quando tu estiveres segura de ti, ok, então olha à tua volta. Antes disso não, porque senão também podes detectar algum exemplar que não valha propriamente a pena.
E demorar a encontrar pode ser seletividade, sim, sim. Ser seletivo, sabes, portanto.
Tens muito jeito para isto, Fátima.
Olha, não, mas sabes que há uma coisa, agora fora de brincadeiras. Há muito aquela ideia de ter que ir à procura. Eu digo no livro, e eu acho mesmo isto, que é quando tu pões à procura, diminuis a tua capacidade de ser seletivo. É quase como se tivesse uma espécie de desespero e, portanto, Nem consegues ver as pessoas exatamente como elas são. É por isso que às vezes há pessoas que dizem: bem, é sapo, e tu vês príncipe. É por causa disto. Estás à procura. Calma. Foca-te lá em ti e vais ver como, de repente, quando olhas, dizes: ah.
Até é porque engraçado. Se estivermos felizes e satisfeitas connosco, não estamos a procurar uma pessoa para nos preencher o buraco na alma. Estamos a procurar uma pessoa para abrilhantar. Estou
a adorar, Joana, esta conversa. Continuem.
Joana, eu digo isto montes de vezes. Ter uma pessoa na vida tem que ser para acrescentar. Não pode ser, as pessoas não podem ser tapa-buracos. Desculpa lá. Eu sei que a expressão não foi nada bonita nem feliz utilizada
mas
aqui.
Mas é verdade.
Não interessa. Não pode, ouve lá. Não pode. Quer dizer, tu tens que... Aqui dentro isto tem que estar preenchido. Se estás à espera que algum te venha ali preencher um vazio, se esta pessoa por algum motivo amanhã decide bater com a porta, tu ficas nas lonas.
Certo.
E é bom que o outro chegue e perceba que é um privilegiado por nos ter na vida dele. Ou dela, igual.
Fátima Lopes, é ela que está a falar. Estamos a 5 minutos deste programa. Já agora, este livro foi escrito a meio de uma pandemia. Em que medida é que a tua escrita foi influenciada por isso?
Olha, muito. Primeiro, logo a ideia do livro. Ou seja, eu comecei a escrever as primeiras coisas em outubro passado, portanto nós já tínhamos entrado em pandemia. E muito motivado por aquilo que eu disse no início da conversa, que foi perceber que havia muita gente a fazer da pandemia uma oportunidade de mudança, de renascer, mudar as vidas, de recomeçar, de fazer aqui grandes transformações. E eu pensei: caramba, no meio disto tudo que está a acontecer, que é uma calamidade, há muitas vidas que estão a começar, não é? Do zero. Uhum. E depois, gosto muito de escrever histórias de mulheres, porque sou mulher, não é? Pronto. Uhum. E portanto, por aí me lancei. A pandemia também me influenciou, porque a pandemia, no caso de muitas pessoas, foi uma oportunidade delas se resgatarem elas próprias. Andavam ali meio perdidas, a achar que tudo era importante menos elas, e de repente és obrigada a ficar em casa, a olhares mais para a tua família, a olhares mais diferente para as coisas que são verdadeiramente importantes, e isto significou muito felizmente, para muita gente. E, portanto, foi de novo uma consequência da pandemia que depois eu pego nesta lição e transponho-a para o livro, nas vivências da Sofia, claro.
Fátima, quando começaste a escrever, uma vez eu tentei escrever um romance e tentava afastar-me de mim e não conseguia. Ou seja, começava a tentar criar uma personagem, ok, vou-lhe dar um nome diferente, mas que idade é que ela tem? Onde é que ela... Tiveste de fazer um esforço muito grande para conseguir escrever uma história que não totalmente próxima da tua, ou consegues mesmo pôr-te num sítio diferente facilmente?
Eu, quando quero, consigo pôr-me completamente na cabeça, nas vivências e nos sentimentos de outra pessoa. Consigo completamente. Mas tens de lembrar, Joana, que eu no outro dia estava a fazer as contas assim por alto, o número de pessoas que eu terei entrevistado na vida.
Pois, e tens muita base de dados. 6 mil.
Eram quase 6 mil pessoas.
Quase 6 mil pessoas. Fiz as contas por alto. Ou seja, sem contar com emissões especiais, nem nada, só assim.
4 por programa, ou 6.
Vamos lá. Quer dizer, não é? Tu tens tantas histórias na tua cabeça, tens tantas vivências, tens tanta experiência que não te falta.
E a tua empatia? A tua empatia depois também faz com que consigas construir um passado e um futuro, não é? Também com aquelas pessoas.
Sim.
Deixa-me colocar aqui uma mensagem que nos chega do Luís Nogueira, eu acho.
Boa tarde, Albin. Boa tarde, Joana. Boa tarde, a Fátima. A Fátima, teve algum daqueles participantes da prova da Máquina da Verdade, teve algum que lhe tenha passado para a cabeça ou tenha pensado, este personagem ia ser chicoteado em praça pública? Deus, bom fim de semana.
Ah, de certa forma já respondeste a isto.
Estava,
né?
A acontecer.
Pois, eu de alguma forma já respondi a isso. Eu tenho muito respeito pelas pessoas e lido muito mal, para não dizer que eu não lido, com machismo e com mentalidade que acham que as mulheres são apenas objetos para serem utilizados e para serem controlados, dominados. Estão a ver quase como um animal que se põe ali uma trela. Eu lido mesmo mal com isso. E quando é assim, eu sou muito bruta. Sou assumidamente bruta, porque não tenho respeito por essas pessoas. Não posso ter, quer dizer... Vamos lá ver, às vezes nestas histórias da Máquina da Verdade nem havia tempo para as pessoas contarem pormenores sórdidos de coisas que estas pessoas lhes faziam e ainda estavam ali sentadas a quererem provar que eram merecedoras daquele teste. Mas que merecedoras? Eu muitas vezes nos bastidores frangalhei-os, vou-vos já dizer, não tem problema nenhum. Ia lá e dizia-lhes assim umas quantas, rachava-os de alto a baixo e depois entrava. Eles vão ficar a madurar, mas eu também não queria que madurassem.
Eu tenho a certeza que se houvesse todo o budget do mundo para a produção desses programas, que até depois oferecerias aconselhamento pós-programa às vítimas, não é? E às mulheres de género. Ok, percebemos o que é que se passa, não sai daqui sem nós conseguirmos facultar-lhe terapia durante 2 anos, certo?
Não, acima de tudo era facultar-lhe meios para esta pessoa ter coragem de sair destas relações tóxicas. E olha que muitas vezes falei com estas mulheres, quando elas iam sozinhas, e se provava que elas estavam a falar a verdade, eu ia ter com elas e dava-lhes sermões, mas vocês não estão bem a ver. E às vezes mais velhas do que eu, mas dava-lhes sermões, mas mesmo
força,
assim duros.
Não é?
Porque assim, há chamadas abanões que tu tens que dar às pessoas, porque se as pessoas não estão a acordar, pelo menos, olha, eu ia com a minha consciência tranquila para casa, que não tinha ficado indiferente, do género, fiz o meu programa de televisão, quero lá saber se esta pessoa chega à casa e continua a ser maltratada. É pá, isso é que não dá comigo. Eu tenho que ir lá e fazer o que consigo. Resulta? Ótimo. Não resulta? Tenho pena. Mas pelo menos fiz alguma coisa, não fiquei indiferente.
Certo.
Isso é que não.
Muito bem. Olha, deixa-me só dizer que estamos a acabar o programa. Tenho que fazer uma pergunta que tem a ver com o teu desaparecimento, embora possa
temporário.
Ser muito passageiro, temporário, da televisão. Sofres com isso? Pensas muito nisso, no teu regresso? Repara que eu não estou. A pergunta não é quando é que regressas. Não.
Também não sei responder a essa.
Ok.
Quando é que regressas, portanto, não. Agora, mas... não sofro com isso. Ou seja, eu não estou ansiosa com isso. Eu sei que eu vou voltar. Porquê que eu sei que eu vou voltar? Porque eu tenho consciência do meu valor. E eu não saí por ter perdido capacidade ou por ter qualquer outra coisa. Foram outras razões que me levaram a sair. Mas eu sei que vou voltar quando me fizer sentido. E sei que nessa altura vou estar, como é que eu ia dizer, ainda mais
pronta.
Preparada. Porque isto é uma experiência. Esta travessia é muito rica de aprendizagens para mim. E eu sou humilde o suficiente para reconhecer isso. Que esta travessia me vai enriquecer ainda mais como profissional e como pessoa.
Muito bem, Fátima Lopes, convidada de hoje aqui neste programa para apresentar o seu livro que acaba de sair e que foi escrito em plena pandemia e cuja personagem principal se chama Sofia. Mas não é a Fátima Lopes, não é um alter ego dela, é uma outra Sofia que tem uma outra história. Leiam o livro e percebam. O livro chama-se Encontrei o Amor Onde Menos Esperava. E não foi hoje que Fátima Lopes disse onde foi. Não deu resposta a isto, a este título. Mas gostamos muito deste programa. Obrigado, Fátima.
Gostei obrigada imenso. Eu. Olha, foi uma conversa ótima. Aliás, é sempre. Eu divirto-me imenso quando vocês me convidam, por isso já sabem. Podem falar.
Nós também nos divertimos imenso.
Segunda-feira, outra vez, então.
É isso. Tens aqui rubrica de gastronomia. Vais cozinhar hoje coentros com.
Não é coentros, eu contei antes de começarmos o programa. Vou fazer umas migas de coentros com uns bifinhos de porco preto grelhados. É o que vou fazer agora, sem desligar esta chamada.
Pronto, então bom apetite, Fátima. Espero que corra tudo bem.
E vai correr.
Beijinhos, bom fim de semana.
Beijinhos
a todos.
Obrigada.
E até segunda-feira.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.